que é isto?
A Constituição já disse outra vez.
Ah, sim. Está bem. Oh, queridos colegas e colegas, não vou repetir os artigos do Regimento e da Constituição sobre, sobre os procedimentos, que já os conhecem todos de cor e salteado. Nós tínhamos seguido, fizemos a metodologia própria, que é aquela que tem de seguir em termos de comissão. Na ordem do dia, nós hoje temos aprovação da ata 124, já agora fazemos aprovação da ata. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguém vota contra? Bom, está a 124 aprovada. Sobre a iniciativa legislativa e a votação na especialidade do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, o que é que aconteceu desde a última reunião, terça-feira? Tal como foi aprovado aqui, um certo calendário. Os partidos apresentaram, que entenderam, apresentaram propostas até ontem, não é? Os servidos tentaram fazer um guião, conseguiram fazer até o artigo 21, mas entretanto também o PCP enviou-me um requerimento, que eu penso que foi distribuído a todos os senhores deputados, no sentido de não prescindir do direito de discutir e votar na especialidade as suas propostas de alteração à proposta 122, no, tal, que estabelece o regime financeiro. Assim sendo, fica prejudicado o nosso trabalho aqui, parece-me a mim, mas é para vos ouvir, porque, obviamente, é um direito do PCP ou de qualquer partido, nesta matéria, promover a votação na especialidade em plenário. Palavra aos senhores coordenadores que se queiram pronunciar. António Proa, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu antes de mais tenho uma dúvida. O PCP, com toda a legitimidade, não prescinde de discutir em plenário as suas propostas de alteração. A questão que eu coloco, Sr. Presidente, o PCP apresentou propostas de alteração à totalidade dos artigos constantes da proposta de lei do Governo.
O PCP apresentou 75 propostas de alteração. Agora, como sabe, as propostas de alteração são votadas em primeiro lugar, porque são, não é?
As de iluminação.
As de iluminação, por exemplo. Então, nós não podemos votar aqui uma proposta, não é, que seja, que colida com as propostas do PCP, porque primeiro tem de se votar as do PCP. Eu não posso fazer aqui uma votação indiciária deixando de lado a votação do PCP. Cria aqui um problema técnico-operativo, jurídico. Não. Só por isso é que eu sugeri, mas António, continuo, peço desculpa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu peço desculpa por esta intervenção menos ortodoxa, porque a minha questão seguinte era perguntar ao PCP se considera de facto imprescindível que a globalidade das suas propostas de alteração sejam votadas em plenário ou se considera possível que algumas possam ainda assim ser já votadas aqui em comissão e que isso tornasse possível fazermos parte do trabalho da especialidade aqui, ou seja, se houvesse um número com algum significado que o PCP considerasse que poderia colocar aqui em discussão, faríamos essa parte da votação indiciária e isso permitiria ganhar algum tempo de trabalho depois em plenário.
Eu falei com o PCP sobre isso, mas a deputada Paula Santos é que está aqui em representação do PCP. Tenha à vontade, Paula.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito brevemente, até para que não haja possíveis leituras em relação às nossas propostas. Eu queria aqui dizer, em primeiro lugar, que quando foi o estabelecimento do primeiro prazo para apresentar as propostas de alteração, depois que veio sucessivamente a ser adiado, nós já tínhamos elaboradas as nossas propostas, por isso é que quando nós contestámos o modelo recentemente apresentado pelo PSD e pelo CDS, não foi propriamente pela data de apresentação das propostas de alteração, porque nós estávamos em condições de apresentar no momento, não foi essa a questão, foi de facto pelas outras questões que na altura aduzimos e que agora não vou estar aqui a repetir por questões de tempo. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a questão do nosso regime democrático e da nossa Constituição, que estabelece que o regime jurídico ou o regime de financiamento das autarquias deve ser discutido e votado em plenário. E penso que não podemos prescindir desse preceito, dessa norma, desse princípio que está estabelecido. E um terceiro aspecto é que eu penso que é assim que tem ocorrido nas outras situações, corrijam-me se caso estiver errada, mas eu penso que as votações indiciárias em comissão só se realizam caso haja consenso de todos os grupos parlamentares. E o PCP não dá esse consenso. O PCP não dá esse consenso e entendemos que esta lei e as nossas propostas, o que nós entendemos é que devem ser todas discutidas e votadas em plenário.
Muito bem. Mais alguém se pronunciar? António Proa, tenha a bondade. A Mota Adrado deu a palavra primeiro, então. Tenha a bondade.
Não, Sr. Presidente, era para, em função desta posição do PCP, que aliás está clara no rendimento, era para, no requerimento, era para suspender a reunião.
António Proa.
Sr. Presidente, pois eu de facto estou, concordo com a intervenção do Sr. Deputado Mota Andrade. Agora, queria só dizer que todos sabemos que estas matérias têm que ser necessariamente discutidas em plenário. A votação indiciária é, como o próprio nome indica, indiciária. Apenas indiciária e, portanto, a confirmação terá que ser feita sempre em plenário e, portanto, a discussão nessa medida será sempre remetida para o plenário. O que me parece é que economizaríamos tempo, não prejudicaríamos a afirmação das posições políticas que queiram, cada um entenda por bem fazer, mas economizaríamos algum tempo. Perante os factos e a intervenção da senhora deputada, eu tenho necessariamente que respeitar a sua posição, não vejo que se ganhe muito, eu não a faria, é legítimo tomá-la. Só me resta lamentar que estejamos aqui hoje e que percamos algum tempo na reunião na próxima segunda-feira, mas lá estaremos todos para o debate. É, apesar do gosto em partilhar a companhia dos senhores deputados e do senhor Presidente, como é evidente.
Ok, caros colegas, só para dizer que não teço mais considerações sobre isto, farei os serviços... Continuarão a fazer o guião com a DAPLEN, não é? E remeterei para... Paula Santos. Não, mas é que há uma questão, não é que há uma questão prática, há mais questões práticas. Remeterei para a senhora Presidente, falarei hoje com a senhora Presidente também para alertar, não é, para a Comissão, para o trabalho que tem de ter. Depois, a votação será dia 29, não é, em princípio, dia 30 há plenário, depois há redação final, eu temo que a DAPLEN, com o processo legislativo todo que tem em mãos, não consiga promover o processo legislativo até dia 1, ou até dia 31, não é? Que fecha o plenário. Tenho de falar com a senhora Presidente para ver como é que é isso. E das duas uma, ou sou autorizado a fazer reunião de comissão na primeira semana de agosto, ou então a comissão dá poderes à Presidência, para a Presidência confirmar a redação fiada da DAPLEN final. Se tiverem comissão, combinei com o Sr. Vice-Presidente, como eu vou de férias de 4 a 11, o Sr. Vice-Presidente, se tiver de haver reunião nessa semana, e com a autorização da Presidente, porque o despacho da Presidente só permite reuniões até dia 30, porque senão tem de passar isto para setembro, não é? Tenho de pedir autorização à Sra. Presidente para fazer essa reunião. Pois, claro. E, portanto, da Presidência não há problema. Eu ou o Sr. Vice-Presidente estamos combinados para presidir a coisa. António Proa. Agora eu tenho de tirar autorização ao Presidente, porque o despacho da Presidente diz que os trabalhos são até dia 30.
Sr. Presidente, se bem entendi, o Sr. Presidente, antecipando a possibilidade dos serviços não nos remeterem em tempo útil, ou seja, até ao final do mês de julho, a proposta de redação
Ciência
final,
futuro, só estou...
antecipando essa possibilidade, o Sr. Presidente nos está a transmitir, é que tomará a iniciativa de solicitar à Sra. Presidente a autorização para, na primeira semana de agosto, nesses dias que referiu, 4 a 11, pedir autorização à Sra. Presidente, ou 12, enfim, ainda durante o mês de agosto, naturalmente. Mas tomará a iniciativa de pedir a autorização para que a Comissão reúna. É isso, Sr. Presidente. Nesse sentido... Nesse sentido, mas se calhar isso poderá ser complementado...
Feito no plenário de segunda-feira, assegurar... a possibilidade legal disso acontecer, porque eu não sei se basta a Presidente despachar.
Colegas, eu só para dizer uma coisa em termos de procedimentais, não vai ser caso único, como devem compreender esta lei. Há mais comissões que vão estar na mesma situação. mais comissões que vão estar nesta situação com leis importantes e estruturantes a ser aprovadas dia 29. Portanto, a Presidente e a Conferência de Líderes vão ter de se pronunciar sobre isto. De certeza absoluta. Não é? De certeza absoluta. Nos termos do regimento, a redação final, quando é que, como estão a dizer, mas qual é o prazo? Dar aqui no número 3. A redação final efetua-se no prazo que a Assembleia ou a Presidente estabeleçam, ou na falta de fixação de prazo, na falta de fixação desse prazo, no prazo de 5 dias. Portanto, 5 dias após a coisa. Ou no prazo em que a Presidente e a Assembleia estabelecerem. Como vai haver mais leis? Eu acho que vai ter de haver aí uma deliberação sobre isto. Mais alguma coisa, colegas? Mais alguma coisa? Ok, colegas, há reunião amanhã. Há reunião amanhã, às 10 horas, com o Sr. Ministro do Desenvolvimento Regional. Até amanhã, todos. Muito bem.